Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau História Remix, com Luiz Augusto Fischer, Carlo Pianta e Kátia Suman. Convidado especial, Tal Gulin, Super Canja, Yanto Laitano. Transmissão, Estúdio Contínuo. Realização, Rádio Elétrica Corporation.
Olá, boa noite, bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. Hoje é o último sarau antes do recesso de fevereiro. Voltamos, então, depois do sarau de hoje, voltamos em março, no dia 7 de março. E hoje a gente conta aqui com a presença especial do historiador Tal Gulin. Uma salva de palmas. Salve. Bem-vindo.
Isso depois de muitas tratativas, que ele é estrela, né?
Mais de ano, professor. Né? Mais de ano que a gente está tentando.
Tal. É. Só nos mandando... aqueles recadinhos.
Empurrando.
Tal Gulin agora tá. Sabe que ele virou velejador, né?
É, eu vi as fotos, que eu fui procurar foto para botar, e eu vi um monte de foto de paisagens com água.
O Tal Gulin já teve umas 4 encarnações, mais ou menos. É. Né? Na juventude era. O que tu era na juventude? Ator de teatro, jornalista.
Aqualoco.
Fala aqui.
Aqualoco?
Claro. Tarzan do Rio do Peixe.
Tarzan do quê?
No Rio do Peixe. Tu defendia os macacos?
Salva-vida.
Salva-vida.
É.
Então alguns, são mais.
E alguns desejos de morte.
E depois tu foi historiador. Ainda é historiador. Historiador continua, né? Já quase foi jogador de futebol.
Também. Não fui, mas eu era muito bom, aí eu digo, não vou ficar me incomodando.
Sempre modesto, né?
Não, mas é um currículo, é bem variado.
Ele foi instrutor de cavalos e de cavaleiros nas filmagens do Tabajara Ruas. Tu ensinava os cavalos a ser cavalgados e os cavaleiros a cavalgar.
A suportar os cavaleiros, principalmente que não montavam sentado no cavalo, que essa é a grande diferença, né? entre montar e sentar. Né? Suportável nos filmes, principalmente no Rio Grande do Sul, os filmes em geral, né? Com a história da cavalaria, ver alguém que sobe no cavalo e fica sentado, a moda inglesa, e não montado com o estribo na ponta dos pés e tal. Então, sempre isso é discutido, né? As épocas, etc. Então, o montar... Então, pode ver, nos filmes do Taba, geralmente...
Os caras montam direito.
Montam direito, porque faziam equitação gaúcha. Né?
E os cavalos também se comportam.
Não, eles têm... O cavalo sente quando o cara não sabe.
Ai,
né? O cavalo é um bicho inteligente. Cavalo, gato... Né? Cavalo, gato.
E linguiça, cão linguiça também, um animal muito inteligente.
É.
Um animal diferenciado.
E depois de muitas peripécias, o Tal virou velejador.
Sim.
Mas aí tu acha que ele vai velejar no Guaíba? Não, ele atravessa o oceano, literalmente ele atravessou o oceano. Foi daqui até
tipo
a casa
assim,
do cachorro.
Cuida, Mirklink.
Não, ele escreveu também fez
uma
um
travessia,
vídeo.
Assim,
né? Foi até onde? Onde é que foi o lugar mais longe que vocês foram de...
Porto Alegre, Lisboa.
Lisboa.
Bom, passando
mas
pelo
não
Caribe.
Era um barco a vela, né?
A vela.
A vela.
Não, motor não. A motor não tem como
não
ir.
Tem, não sei.
Porque.
Não
questão do combustível, né? O volume do combustível. Mas para que usar motor?
Um carro de apoio.
Um carro de apoio.
É um navio de apoio.
Tem que dizer, tu vai num barquinho pequeno, um navio.
E o navio,
né?
Tem um porta-aviões dando sopa aí no oceano.
Vão afundar.
Segurar ele tipo uma lampreia, assim.
Não, o Tal tem uma façanha para contar. Não.
Nossa, só aqui em 5 minutos.
Poucos minutos já vieram várias. Né? Daqui a pouco, se apertar, ele conta outras.
Carteira.
Bastidores e tal.
um monte de amigo para provocar também.
Ah, né? Isso é bom, é.
Para as aventuras.
Ah. E tu, Pianta, tem alguma aventura para contar? Sim.
Eu tenho muitas, mas nesse horário eu não posso contar.
A mais grave tinha a ver com a calça suja.
Tá. É. Não, então, vamos ficar com a mancha da minha calça preta. Uhum.
Bom, então hoje é um sarau especial, né, sobre essa outra história que está sendo escrita e tal. O professor é um entusiasta do tema, né, porque já várias vezes nos trouxe autores aqui. Na verdade, os professores hoje vão deitar e rolar, né? Eu e o Pianta vamos ficar só assim, né?
Balançando a ponta da saia.
É.
Eu já contei essa história. Uma vez teve uma colega, uma professora, acho que baiana, faz muitos anos isso, teve aqui na universidade e tal, e os colegas resolveram levar ela no CTG, no 35, para almoçar, enfim, fazer um ha-ha ali, né? E ela ficou olhando, e aí tinha aquela, uma apresentação e tal, tinha uns caras batendo facão e não sei o quê, aquela macharia toda, e as gurias só segurando a pontinha da saia e tal. Essa baiana ficou puta, né? Ela disse, baiana, pô, mas é só isso que as mulheres...
Baiana. Ela é baiana.
É, que nem tu.
Não, mas então, é...
Ela olhou e disse, mas as mulheres só fazem isso aqui?
Mas então...
Os caras que ficam lá se sacudindo e não sei o quê.
Tu contou essa história e quando eu fui à Bahia, em Salvador, no Balé da Bahia, que o Caetano vivia recomendando, e aí eles fazem toda uma coisa relacionada aos orixás. E os homens fazem os guerreiros, se esbravejam e com baita do...
Bate facão também?
Bate facão, só que é uma lança. Fazem horrores, piruetas no ar. E as mulheres só dando a voltinha aqui. Sabe a voltinha das baianas? Igual. Então, como é que essa baiana vem se... Vem dar uma aqui de...
Vai ser uma conversa, foi interrompida faz uns 25 anos, vou recuperar.
Mas, sério, eu lembrei exatamente de ti, eu cheguei a te mandar uma mensagem. Né? Bom, tá. Vamos à história, professor.
Não, eu ia começar citando o primeiro livro, quer dizer, o primeiro que eu conheço, do Tal Golim. Foi o teu primeiro livro, Tal? Não. Mais ou menos.
Não, eu acho que tem 3 Léguas de Volta... que é um livro de contos.
Ah, sim, tem um livro de contos.
Mas são juntos.
Esse aqui é o seguinte, é um livro de 1983, eu me lembro, enfim, era jovem ainda, e saiu esse livro com o delicado título de Bento Gonçalves e o Herói Ladrão. O Herói Ladrão. Pô, Bento Gonçalves, né? Ah, Bento Gonçalves. Então. E o Tal Golim tinha uma foto, não, ó, fecha aqui que eu vou chorar aqui. Foto do Tal Golim de boina, barba e tal, barbona. E aí, bom, o CTGismo ficou assim, queria atacar a jugular do Tal Golim, né? Eu vou ler só um trechinho aqui. E causou impacto esse livro, né? A opinião. Foi no começo, para os mais jovens, foi no começo daquele momento em que nós começamos a tomar mate na rua, por exemplo. Começo do Borguetinho e bababá, né? Isso aí, anos 80. E aí o Tal Golim fala, bom, Bento Gonçalves de Herói Ladrão não deixa muita dúvida de qual é a tese do livro, né? Aí, mas já é um livro de historiador, assim, com documentos, recuperando contextos e tal, né? E aí, lá pelas tantas, diz assim, esse extenso documento, barará, barará, refere-se também a outra tropa que se confiscou, aspas, depois de vendida pelo sobredito Bento Gonçalves e sendo devolvido também ao confisco e intimando-se ordens rigorosas e com pena de prisão a Antônio José Gonçalves Chaves para pagar ao mesmo Bento. Aí o Tal Golim conta, tem um objetivo com a Carta ao Rei, a relação de Rabelo, cujo original também se encontra na Biblioteca Nacional. Com a síntese própria de um diário, ele dá as seguintes informações. 1. Bento Gonçalves, a 22 de dezembro de 1817, introduziu roubadas 5.500 reses. Um documento. 2. Bento Gonçalves, em janeiro de 1818, introduziu 4.000 reses, assim como 3 carretas com couros e sebo. E assim vai. Depois, outro... Bento Gonçalves, 2.500 reses e tal. E aí ele conclui, diz, não, é isso, era um cara, era ladrão, ele ficou rico porque era ladrão, enfim. Eu estou pegando só aqui a manchete, estou dando uma de sacana, né? Porque tem todo um contexto histórico. Então é isso, o Tal Golim, desde o começo, vem com essa batida, entendeu? De vamos contar de novo essa história.
Tudo bem.
Grande Tal Golim.
Eu acho que... Talvez a história seja melhor que o livro, a história do livro, né? Porque foi uma... na época, vocês não pegaram esse tempo, porque era no século passado, escrever no caderno de sábado do Correio do Povo, Stander, assim, era uma...
acontecimento.
E eu já estava uns 2, 3 anos escrevendo, um piazão de Santa Maria, assim, jornalista, fazia teatro, né?
Salvava a vida de vez em quando.
Nessa época eu já era mais jogador de futebol, assim, troço de cavalos também, né? Equitação gaúcha, alguns rodeios. Eu viajava a cavalo, fazia essas coisas telúricas que são muito interessantes, né? E nós estávamos, e eu fazia parte do famoso Teatro Universitário Independente. O Independente já se explica, porque o teatro foi expulso da universidade, né? Porque, na época da ditadura, o reitor achou que o nosso Teatro de Arenas ficaria melhor como uma boate para a direita estudantil, para o DCE, né? Então, a gente tirou o teatro da universidade, levou o teatro para... Virou uma... Com várias premiações, a gente montava Brecht, montava peças muito interessantes, ganhava festival, etc. E na ideia surgiu da gente fazer um espetáculo sobre Sepete Araju, sobre as missões. E eu era o pesquisador, então eu faria o texto e seria o musical, o grupo Os Tapes, a música. E aí começou a relação. E eu nunca fui de ficar na superfície, né? Fui para o Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, pesquisar sobre missões e tal, para escrever o texto da peça ou fazer o grande programa. Começo a mexer em toda a documentação do Rio Grande do Sul e encontro os documentos, principalmente duas cartas. Uma era do pai do Bento Gonçalves, que se confessava com o padre as preocupações dele, porque o pai do Bento Gonçalves seria hoje, na época, como hoje, seria como secretário das finanças do Estado. Só que no período, né, da colonial, ainda. E o padre, só que o padre era amigo do Dom João. E essa carta, uma carta brilhante, o padre de Piratini escrevendo para o Dom João, contando as preocupações do pai do Bento Gonçalves com o grupo de gaúcho roubando e não entregando, principalmente. Isso era fruto dos saques das invasões no Uruguai, né? Eu volto de lá e encontro também o diário do sargento Mor Rebelo, que era o cara, que era o dia o cara passar. Aí o pai do Bento Gonçalves diz que ele arrendou campo, comprou campo de Piratini e andava com um cara que era o grande contrabandista da América Meridional, chamado Contucci. O Bento era um dos operadores de campo desse cara, né? Então ele estava completamente apavorado com aquele filho agauchado, né? Eu volto de lá e ligo pro Gastal, editor, grande intelectual, editor de Gólias.
Do caderno de sábado do Correio.
Tem esse assunto aqui e tal. Diz ele, não, escreve um texto para nós, mas eu escrevi e mandei o texto, né? Ele me ligou para Santa Maria, eu morava em Santa Maria, e disse, não, eu vou ser demitido e tu vai ser preso.
Apenas.
Não dá. Não dá. E eu digo, pô, mas dois documentos importantes. Então, na época, está abrindo a editora em Santa Maria de dois cartunistas. Cartunista, você sabe, cartunista só quer confusão.
São uns pelados, nunca vão ganhar dinheiro.
Quem é o louco que vai querer ser cartunista, né? Para começar. É que nem baterista.
Então, o Birata e o... E aí ele diz, não, nós estamos montando, estamos lançando uma editora. Estava com gráfica e tudo.
Eu tenho o original aqui.
Não, eu contando assim no bar e tal, a história. Vamos publicar o primeiro livro da nossa editora. Mas vendia. Aí deu Fantástico. Deu. Era uma coisa assim, impressionante o que vem. Eles não davam conta de fazer. Né? E era um livreto. É, na verdade, é matéria de jornal. É uma grande reportagem no jornal com alguns acréscimos para se tornar num livretinho, né? E foi um livro assim que no Uruguai, eu lembro que na época os tupamaros me procuraram assim, dizendo, não, porque eles descobriram, né, o Uruguai ofendido, os roubos do grande herói do Uruguai. E aí E aí eles estão em campanha política, estão vindo para sair da clandestinidade e tal. E a editora cedeu ao Fotolitos, na época do... O pessoal nem sabe mais o que é Fotolitos.
PDF.
Os uruguaios tiravam edição atrás da edição. Olha, concorre com o Antônio Chimango nos bolichos. Assim, então, por isso que eu digo a história do livro, do texto, é mais interessante.
É, não, mas tem que fazer uma edição revisitada, ampliada, contando a história. Contando.
Não, mas
já nessa época o Nico Fagundes saiu no teu combate, assim, né?
Sim, fazíamos júris simulados, Rio Grande fundo afora. É. Ele cobrava uma fortuna e eu só por ideal, pela verdade.
Tu ia discutir com ele, né?
Não, fazia um... Você fazia júri simulado, eu como promotor e o Nigo como advogado de defesa. Ele perdia sempre. Enchia. E eu piazão, 20 anos, né, coisa e tal. Imagina Alegrete, clube comercial cheio, 7 rádios transmitindo, né? E eu olhava assim, a burguesia da vaca, né? E aí os professores articulados para me proteger, não sei o quê. Depois eu ficava sabendo, né, que tinha um se organizava isso, o outro se organizava. Era uma função.
Que legal. Sim, muito legal.
É uma grande história, talvez mereça. Mas a minha boa intuição é que, como eu tinha lido o Marx, né, principalmente um capítulo importante sobre acumulação primitiva, né? Teve uma reunião dos professores de história da academia, porque eu não era da academia na época, né? Fizeram uma reunião, devem andar queimando, né,
esses documentos.
O que foi feito com o Sepete Araju? Os historiadores da academia fizeram, os professores fizeram. Aquele jornalista, né, dizer uma barbaridade dessa. E a grande conclusão deles que roubo era uma questão moral da sua época. Né? Como eu já tinha lido a acumulação primitiva do Marx, em galpão de estância, eu sabia que o roubo não era uma questão moral. Né? Até pode ser, né? O roubo é forma primitiva da acumulação do capital. A Inglaterra se fez assim. Aliás, um texto brilhante do Marx sobre
piratas.
Isso. Claro, né? E então é um pouco isso.
Uma salva de palmas. Tá, eu vou passar aqui, tu sabe que é pingadinho, assim, né? Tá ligado? Tá sabendo? Vai lá.
Então, o tema... O tema ficou difícil, primeiro porque eu sou fã do Tal Golim. Eu sou que nem esse, eu sou músico, né? Os que não sabem. Então sempre aparece num jantar grande de família um entusiasta da música que chega para ti e diz assim: de música eu entendo. Eu sou um entusiasta da história, mas eu já tenho pruridos para não chegar e dizer que de história eu entendo. Então, eu me vi numa situação muito difícil de achar, né? E como meu processo de leitura é muito lento, eu vou assimilando. Eu ainda estou no Aristóteles.
Bem-vindo devagarzinho.
Devagarzinho. Quando essa transformação da leitura da história se deu, eu já estava numa idade muito avançada. Então, eu estou mais do que correndo atrás da máquina. Eu estou me preparando para a minha próxima encarnação.
Tá certo.
Mas uma coisa importante, que como entusiasta da história desde criança pequena, é a ausência de textos e de qualquer referência à história da América pré-colombiana. E quando tu é criança, e até uma boa parte da idade adulta, o cara dá para aquilo por... Bom, é isso aí, né? A gente não tem muita coisa, essa galera, fica esse capítulozinho aqui, vamos para diante ali, né? E agora, de uns anos para cá, tem se aberto, né, um campo de pesquisa e a coisa tá bom. Na minha vida pessoal, isso refletiu nas histórias que eu conto para minha filha. E agora tem várias histórias de povos originários, várias histórias africanas, algumas edições muito bem cuidadas. Então, eu vou ler para vocês... Exatamente. Uma coletânea aqui que chama-se Babel África, que tem vários contos africanos. Tudo tem a referência do autor, do contador da história, e também do país de onde vem. Só que fora tudo no livro, que é muito bom, essa referência é um pouco difícil de achar. Então eu vou só para a página daqui da história, tá? Que se chama-se. É um, ah, tá aqui não, tá aqui. Eu, com licença. Os óculos vai ser difícil. Não, e é muito legal, é uma coisa transcendente para mim ter a oportunidade de estar contando essas histórias para minha filha, que já pensa de uma forma completamente diferente do que eu pensava. Então, eu vou ler uma história pequena que chama-se Do Senegal, recontado por Tierno Diallo. Chama-se Epalmari, o Louco. Há muito tempo, o rei de Salom decidiu dar a mão de sua filha ao homem que ela escolhesse. Assim, ele ordenou ao seu griot que espalhasse essa notícia. Ao som do tambor, ele gritou aos quatro ventos: amanhã todo mundo deve se apresentar na praça do vilarejo. O rei dará a mão de sua filha em casamento ao homem que ela escolher. Antes do pôr do sol, as palavras do griot foram ouvidas em todo o reino de Salom. No dia seguinte, uma multidão se aglomerava na praça. Os pretendentes, que eram muitos, esperavam o rei. Alguns instantes depois, o rei chegou, acompanhado da rainha e da charmosa princesa. Depois das saudações, eles se acomodaram na sombra da árvore de palavrório, o baobá. Um primeiro homem se apresentou diante deles. Eu sou Indur, o pescador. Nunca volto de mãos vazias. Minhas redes sempre estão cheias e minha pescaria vai a todos os quatro cantos do mundo. Majestade, poderia me dar a mão de sua filha em casamento? O rei se voltou em direção à princesa, que respondeu: não, pai, não gosto dele. De cabeça baixa, Indur, o pescador, se afasta e logo é substituído por outro pretendente, que, por sua vez, se apresenta diante do rei. Sou Hassani, o grande lavrador. Durante o dia posso cultivar hectares de trigo, de arroz, milhares deles, sem nunca me cansar. Majestade, poderia me dar a mão de sua filha em casamento? O rei olha para sua filha, que responde: não, pai, não gosto dele. Hassani, o camponês, vai embora decepcionado. Mas, em seguida, outro homem se apresenta no seu lugar. Bom, aí chega o sujeito mais bacana do mundo e a princesa não gosta de nenhum. Bom, lá pela Sã chega: sou Osmani, o sábio. Disse: posso lhe ensinar todos os versículos e capítulos do Alcorão e posso lhe avisar quando uma infelicidade estiver para acontecer. Majestade, poderia me dar a mão de sua filha? E sem nem mesmo esperar a pergunta do rei, a princesa gritou: não, pai, não gosto dele. Diante dessa nova recusa, o rei começou a perder a paciência e então todos ouviram gargalhadas. A multidão se afastou para deixar passar um homem vestido de um jeito muito curioso, que parou diante do rei e se apresentou rindo: ha, 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 sou Epalmari, o louco. Eu mato a sede com o orvalho da manhã. Não gosto de dinheiro, pois ele me dá medo. Não preciso contar os dedos da minha mão para saber que gosto dela. Majestade, você me daria a mão de sua filha? Desta vez foi o rei quem respondeu: não. Mas a princesa se levantou rapidamente, gritando: pai, é ele que eu quero. O rei, por sua vez, se ergueu e então dirigiu-se aos seus súditos reunidos: eu prometi, minha filha escolheu. Esse é o homem que será seu esposo. Dancem, bebam, comemorem, pois amanhã eles vão se casar. Mas foi só terminar seu discurso que um guarda veio anunciar a chegada do mensageiro do rei de Siné, que trazia esta mensagem: meu rei exige que envie um escravo para ele, mas atenção, ele não deverá ser nem homem nem mulher. Se não puder satisfazer sua vontade, haverá guerra entre os dois reinos. O rei de Salom, muito confuso, teve que refletir. Ele realmente não via como resolver esse problema. Epalmari, o louco, se levantou e, com um sorriso no rosto, falou para o enviado do rei: ei, vá dizer ao seu rei que temos o escravo que ele pediu, que ele mesmo venha buscar, mas isso não deverá ser nem de dia, nem de noite. Se ele não puder, diga que o rei de Salom ficará contrariado. O rei de Siné tinha achado alguém mais malandro que ele. Com raiva e furioso por ter recebido essa mensagem, ele deu ordens de guerra para o seu chefe militar. E, no reino de Salom, os preparativos do casamento deram lugar aos preparativos de guerra. Antes de partir, sabendo muito bem que a viagem seria sem volta para ele e muitos de seus súditos, o rei agradeceu a sua filha: graças a você, agora eu sei que cada história tem um louco que nem sempre é o que parece ser. E digo mais, no meu reino, se um homem pode ser rei, uma mulher pode ser rainha. E foi assim que Epalmari, o louco, e sua rainha governaram juntos o reino de Salom com muita sabedoria. É como dizem os griots: a sabedoria não é melhor quando acompanhada por um grãozinho de loucura? Isso aí.
Eu vou ler aqui rapidamente. o prefácio do livro A Queda do Céu, do David Kopenawa e do
Bruce Albert,
um francês com quem ele conviveu desde a década de 70 e que pegou então depoimentos e fez, né, esse livro. E eu estava vendo que o Kopenawa é um líder, né, um xamã, e aí tem toda uma conversa assim, que é um idoso e tal, né? Sabe que ano ele nasceu, professor? 1956. Eu e o professor já estamos no xamanismo já faz tempo.
Podemos reivindicar esse título, é, xamã.
Pois é.
Eu tenho uma tese já, que alguns aqui já ouviram aqui. Aqui no Rio Grande do Sul tudo tende ao CTG.
Deu alguma coisa.
O sarau está virando um CTG, um centro de tradições gaúchas. Não é o mesmo, mas é um centro.
É, né? Um tipo de, né?
E
é.
Eu acho que nós temos que reivindicar. Ou tu quer ser patroa de CTG?
Eu quero ser xamã.
Xamã.
Xamanismo. Eu quero os facão. Eu fico com as facas.
Tá, eu vou ler então um trecho do prefácio que é do Eduardo Viveiros.
Mas o lindo também desse livro é o seguinte, que o Bruce Albert escreveu em primeira pessoa. Quer dizer, ele escreve como se fosse o David Kopenawa escrevendo. Né?
Sim.
É genial o livro, é um exercício de linguagem assim, maravilhoso.
A Queda do Céu é um acontecimento científico incontestável que levará, suspeito, alguns anos para ser devidamente assimilado pela comunidade antropológica. Mas espero que todos os seus leitores saibam identificar de imediato o acontecimento político e espiritual muito mais amplo e de muito mais grave significação que ele representa. Chegou a hora, em suma, temos a obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem os índios pela voz de Davi Kopenawa. Os índios e todos os demais povos menores do planeta, as minorias extranacionais que ainda resistem à total dissolução pelo liquidificador modernizante do Ocidente. Para os brasileiros, como para as outras nacionalidades do Novo Mundo, criadas às custas do genocídio americano e da escravidão africana, tal obrigação se impõe com força redobrada, pois passamos tempo demais com o espírito voltado para nós mesmos, embrutecidos pelos mesmos velhos sonhos de cobiça, conquista e império vindos nas caravelas, com a cabeça cada vez mais cheia de esquecimento, imersa em um tenebroso vazio existencial, só de raro em raro iluminado ao longo de nossa pouco gloriosa história por lampejos de lucidez política e poética. Davi Kopenawa ajuda-nos a pôr no devido lugar as famosas ideias fora do lugar, porque o seu é um discurso sobre o lugar e porque seu enunciador sabe qual é, onde é, o que é o seu lugar. Ora, então, de nos confrontarmos com as ideias desse lugar que tomamos a ferro e a fogo dos indígenas e declaramos nosso sem o menor pudor. Ideias que constituem, antes de mais nada, uma teoria global do lugar, gerada localmente pelos povos indígenas, no sentido concreto e etimológico dessa última palavra. Eu dou um pulo. Aí ele fala de uma passagem específica, o Viveiros, né, de duas passagens que tocam a ele especialmente, por resumirem, né, de modo muito claro o que eu chamaria a diferença indígena. A primeira é uma citação em epígrafe ao capítulo 17, Falar aos Brancos, de um diálogo havido no dia 19 de abril de 1989, dia do índio, entre o general Baima Denis, ministro-chefe da Casa Militar durante o governo Sarney, e o Davi Kopenawa. Quase conseguimos ouvir o tom arrogante e complacente com que o dignatário militar, provavelmente obrigado a jogar a conversa fora com um índio qualquer durante aquela tediosa efeméride, pergunta a Davi: o povo de vocês gostaria de receber informações sobre como cultivar a terra? Ao que o impávido xamã replica: não, o que eu desejo obter é a demarcação do nosso território. Pano rápido. O que me fascina nesse diálogo, além naturalmente da soberba indiferença à farda demonstrada por Kopenawa, é a presunção do general que imagina poder ensinar aos senhores da terra como cultivá-la, convicto de que, povo da natureza, os índios não entendiam nada de cultura. Baima Denis, que nome é esse, né?
Baima Denis, acho que
é. Denis, é. Devia pensar que os Yanomami eram nômades ou algo assim, que acredita, ademais, que os pobres índios estavam sequiosos de beber dessa ciência agronômica possuída pelos brancos, a ciência que nos abençoa com pesticidas cancerígenos, fertilizantes químicos e transgênicos monopolistas, enquanto os Yanomamis se empanturram com o produto de suas roças impecavelmente agrobiológicas. Mais fascinante ainda, porém, é a total inversão de conceitos proposta por Davi em sua réplica, verdadeiro contragolpe de mestre espadachim. O general fala em terra, quando deveria estar falando é em território. Fala em ensinar a cultivar a terra, quando o que lhe compete como militar a soldo de um Estado Nacional topográfico e agronomocrático, o que compete, então, ao militar é demarcar o território. Baima Denis não sabe do que sabem os Yanomami e, aliás, o que ele sabe de terra. Mas Kopenawa sabe muito bem o que sabem os brancos. Sabe que a única linguagem que eles entendem não é a da terra, mas a do território, do espaço estriado, do limite, da divisa, da fronteira, do marco e do registro. Sabe que é preciso garantir o território para poder cultivar a terra. Faz tempo que ele aprendeu a regra do jogo dos brancos. Aí, então, fica aqui.
Quero pensar que nós, que o Estado do Rio Grande do Sul elegeu o Mourão como senador, né, cara? Puta que o pariu.
Puta que pariu.
O cara que era o responsável pela Amazônia. Ah, que coisa.
Mas é isso aí, o cultivo das tradições.
É, Bento Gonçalves.
Mourão.
Mourão.
Presta para fazer cerca, território,
é inacreditável,
né? Propriedade privada.
Sabe, eu gosto muito de ler os livros, os textos da Manuela Carneiro da Cunha, que é também uma antropóloga, enfim, um pouco mais velha do que o Viveiros de Castro. E ela tem um texto genial que eu uso em aula até com os alunos, em que ela diz o seguinte: olha, até os anos 70, todo mundo pensava, inclusive a universidade pensava, que índio não tinha nem futuro nem passado. Não tinha futuro porque o que se pensava é que o destino deles era deixar de ser índios, né? Virar, enfim, na melhor hipótese, operário e tal, né? E não tinha passado porque a concepção documentalista, digamos, daquele momento, dizia que os índios brasileiros não tinham história, porque não tinham monumentos, não tinham escrita e tal, não se poderia nunca saber o passado deles. Aí ela diz isso e diz, pô, e aí com o tempo o que aconteceu foi que essas duas verdades foram simplesmente postas abaixo, reviradas. Hoje em dia, o que a gente pensa é que índio tem futuro, porque ele, né, o indígena tem que permanecer indígena, tem que ter o direito de permanecer indígena, e o passado dele é absolutamente acessível mediante vários caminhos. Etnografia, enfim, a antropologia, né, até a literatura, né, enfim, uma série de histórias que documentam, enfim, a coisa dos índios. Então, quando tu tem isso, por exemplo, o negócio da Amazônia, né, vocês viram a Regina Duarte agora dizendo, né? Mas esses índios, como é que eles estão passando mal se eles sabiam plantar? Porra, né?
Ai, por que ela não fica quieta?
Os idiotas não se calam, não. Esse que é o problema. Não.
A imbecilidade é ousada.
Expansiva.
Não, mas o que eu ia dizer é o seguinte, é que a Amazônia é um feito da civilização indígena. A gente diz a Amazônia, enfim, o papai do céu botou lá. Não, aquele troço ele foi feito pelos indígenas. Eles é que criaram aquela floresta.
Eles que mantiveram.
É. Não, mas criaram. Tem zonas inteiras, enfim, que foram plantadas, semeadas e tal. Enfim, é uma coisa medonha, né, mas nós temos que viver com isso.
Porque a Amazônia, pelo menos 6 mil anos atrás, né, era uma savana, era praticamente um deserto. Né? Foi o manejo, a forma de vida dos indígenas que resultou no que é hoje. Né? Então, ela tem toda essa...
Ah, eu não sabia disso. Eu achei que tinha nascido lá.
Esse,
assim,
né? Esse habitar, que a forma de habitar que deu...
Que assim. Não, tá, hoje em dia está documentado, assim, né? Porque ela mostra, né, que tem essa, uma região inteira, por exemplo, com uma plantação de tal coisa, aquilo ali foi... Enfim,
era uma savana.
Era uma savana.
Se chama até de terra de índio, né? Um tipo de barro que tem lá, que é terra ocupa a maior parte do território, que onde tem essa terra é porque houve cultivo. Né?
É, mas é um pouco também, ó, eu penso que a gente tem, deveria ter mais responsabilidade de divulgar essas coisas, né? Deveria isso ser mais, a gente devia ter isso mais na ponta da língua. Assim. Tá, eu vou citar um outro livro do Tal, que é um livro que eu gosto muito também, um livro raro, acho que não foi reeditado, né? Não. Se chama A Expedição. A história é a seguinte, o Tal contou que ele começou a estudar os documentos lá da época da Guerra Guaranítica, lá de 1750 e tal, que foi aquele momento em que as coroas de Portugal e de Espanha resolveram expulsar os jesuítas e os indígenas dos povos que ficavam na margem esquerda do Rio Uruguai, os tais sete povos, né? Que no total são 30, né? Contando os que tem do lado da Argentina e do Paraguai e tal. Enfim, e aí o Tal começou a ler os documentos dos caras que eram secretários das expedições. E esse livro aqui é um subproduto da pesquisa dele, que conta, que esses dois, pensa no seguinte, eram duas coroas que se disputavam o tempo todo. E, de repente, fizeram um acordo de fronteiras, e juntaram os exércitos e marcharam sobre as missões. Só que eles não fizeram assim, se juntaram e foram lá. Não, eles fizeram uma cerimônia barroca em 1752 ou 4, uma coisa assim. Se juntaram, então, um exército desfilava na frente do outro. Mas não era só desfilar bonitinho, cavalo e tal. Não, tinha representações barrocas, entregavam presente uns para os outros, peças de teatro. Então, eu vou ler só um trechinho aqui. Não, é maravilhoso de imaginar isso, né? Os caras fazendo Salam Alec lá, entendeu? Então, eu vou ler aqui, diz assim, segundo o autor do diário José Custódio, o almoço, agora vem tudo citação, foi com toda a grandeza. Perto da noite foram 6 músicos do senhor general e 4 jogos de figuras mascaradas do campo português a dar um sarau ao marquês e dançar contra danças. Aí depois vem mais detalhes. A primeira era composta por 8 oficiais militares que representavam as 4 partes do mundo e as 4 estações do ano, vestidos de cores próprias, adornadas as figuras de mulher com diamantes e mais preparos correspondentes. Entendeu? Então, um travesti geral, assim, né? A segunda... Montadas.
Uma montaria.
A segunda de soldados particulares de 8 pessoas vestidos de índios orientais também mascarados. A terceira de 8 soldados, 4 em traje de tigres. Uau. E 4 de jacarés, com vestidos pintados, unidos ao corpo, muito apropriados ao que representavam. A quarta de 9 soldados com os corpos nus e pintados de índios, com saiotes e cocares de penas de várias cores, com arco e flecha. Eu estou só lendo o documento aqui. Né?
Gente, para levar tudo isso, um caminhão para levar só os adereços.
Dançaram-se 8 contradanças e muitos minuetos até perto da meia-noite, tocando-se muitas sonatas e cantando-se árias, o que tudo fez a noite muito luzida e agradável. Mostrou-se o marquês muito satisfeito desse obsequio e deu púcaros de água a toda. Púcaros de água a todos. Dançou o mesmo marquês e o senhor general e todos os oficiais de uma e outra parte. Só homens, entendeu?
Eu queria ver o ensaio disso.
Mas isso que os caras ficavam fazendo no quartel, entendeu? Enquanto não estavam matando o índio, estavam no quartel.
Fazendo toda a coreografia, a lacração.
Só um livro do Tal Guarani, mais um, A Expedição.
Imagina na hora. Na hora que estavam organizando os festejos, né? Aí rolava aquele lance assim, tá, e aí, quem vai se fantasiar de mulher? Eu.
Não, é impressionante. Imagine-se ser pampa, bravio, né?
Imagina.
Máscula. Touro, né? Touros, domínio dos touros, dos baguais e troço e tal. Eram tapetes e tapetes vermelhos, os caras de peruca, empoados.
Vestido.
Era a civilização, civilização chegando, né?
E aí a gente começa a entender, é esse substrato de cultura que a elite rio-grandense tomou como a elite da oligarquia, como modelo. O minueto, a contradança, essa coisa do jogo da, tipicamente palaciana. Tanto é que, se você quiser dançar qualquer música, digamos, das ditas, selecionadas como músicas tradicionalistas, por exemplo, tu vai ter que chamar um professor, um ensaiador, como nos palácios. Não, mas isso não era a vida, isso era uma vida dessa
representação.
O povoarel estava na gandaia, estava no bailão, entendeu? Estava no fuzuê, estava na. Então, é a questão da normatização transformar uma cultura em algo cívico. Então, a maioria disso que a gente chama danças gaúchas são essas danças palacianas do conquistador, que eram exércitos genocidas. Que exércitos que, por exemplo, na chamada Batalha de Caibuaté, em 1 hora e 15 minutos, eles mataram em torno de 2.000 índios, que pediam clemência e eram executados, degolados do campo de batalha. Então, essa é a cultura desse machismo horroroso. Da animalidade. Da animalidade, como um produto da.
Tu ia ler uma coisa aí, Taurolim? Tu estava com um texto na mão.
Lê uma coisa para a gente.
Não,
não é obrigado a nada.
Sobre a questão indígena, eu depois eu posso falar sobre uma questão existencial. Eu tenho um animismo em mim. Eu sou completamente anímico. Então, eu tenho muito essa coisa de um telurismo, de uma poética da existência. Então, toda a cultura indígena... E tu vai ficando, vai entendendo por isso... também a questão indígena. Sem essa alteridade, você não compreende o que é o índio, o que é a cultura indígena, o que é a noção de estar, a noção de viver, essa coisa aparentemente, aquilo que o Saint-Hilaire dizia, esse pessoal só vive, eles são plenos no viver, eles são seres sem futuro, eles não pensam no futuro, Isso é de uma grandiosidade humana impressionante, Tirar de onde está aquilo que é necessário, não degradar, pensar. Então, eu tenho vários textos de história. Então, eu trouxe uns aqui texto que eu escrevi, que eu acho, além da questão humana, na verdade, tem a questão política, tem a questão cultural... Mas tem esse dever que nós possuímos, a gente que está com alguma capacidade de dizer alguma coisa, interferir em algumas coisas, ou unicamente demarcar. Olha, os indígenas estão aqui, se a gente for pegar os trabalhos das tradições, estão no Rio Grande do Sul, há 12 mil anos. 12 mil anos são 6 épocas cristãs. Entende? 6. Região de Porto Alegre, que eles não aparecem na comemoração da cidade, comprovadamente pelas tradições e pelos trabalhos de arqueologia, e 9 mil anos, comprovadamente. As comemorações, se faz várias coisas, mas não se faz uma referência desse lugar como um espaço da indialidade. Então, a situação indígena é muito complicada, porque... dos quase 1.000 povos que existiam, de toda a barbárie que se fez em cima dos povos originários, nós temos ainda mais de 200 línguas vivas, mais de 200 línguas dizendo coisas, né, incorporadas de uma, no bom sentido, uma tradicionalidade, que é o modo de viver, o modo de imaginar, né? Essa coisa que eu acho fantástica do ser animista, né? Que não é um ser como o mundo produtivista, né? que é de uma pseudo-cientificidade, né? É o sujeito que vai se colocando a sua existência, assim como aquilo que a gente tem como natural ou sobrenatural entra na vida real e começa a significar na vida real, principalmente nas relações pessoais e mais ainda nas relações amorosas, né? Então é terrível a história indígena, porque é uma história desde os portugueses, desde os espanhóis, né? E pasmem, a época mais terrível dos indígenas brasileiros é o período republicano. Porque enquanto no período colonial, ainda aquele pequeno grupo de conquistadores da terra, portugueses ou espanhóis, eram, principalmente Portugal, de uma população muito pequena, a aliança indígena era algo fundamental, né? Até eu trouxe um texto do José Bonifácio na Constituinte de 23, é um texto maravilhoso, né? E que ele diz índio, indígenas, ponto, né? E aí ele fala na questão da terra. Eles são os donos da terra, claramente, né? E hoje quem se cultua como patrono do Brasil, né, no sentido o José de Bonifácio, foi derrotado na Constituinte. Derrotado.
Dom Pedro fechou a Constituinte.
Né, foi derrotado. Né, então, vejo como esse troço das datas cívicas é algo muito perigoso. Só que aquela flexibilização ainda do necessitar do índio, do período colonial, em que pese foram barbaramente dizimados, mas muito pelas doenças também, né? No período...
Como agora, né? Por exemplo, nós lá do Yanomami, o galinheiro claro. Ali poluindo o rio, claro. O cara não consegue pescar.
Não consegue tomar água. Né? E, então, no período quando surge o império, quando surge o país, esse país é formado por uma elite branca, europeia, que quer que o Brasil esteja no concerto das nações. O que é estar no concerto das nações? Não é essa noção plural de hoje. No século XIX, é ser uma nação europeia. E, portanto, teria que branquear o país. Né? Ora, ter um país de maioria parda, de negros, de indígenas. Né? Então, o Brasil é perverso, é criminoso, porque isso que o Bolsonaro fez em 4 anos é só um prolongamento do que começou...
É um resumo. No período,
né? Tipo, é uma,
um suco concentrado, né? Desse horror.
É uma coisa assim... Né? Então, já o império vai começar a fazer as reservas. Né? E o império é que vai... O Brasil começa em 1822. Né? E aí começam os projetos de imigração. Como é que você vai branquear essa população, que é parda, que é negra, que é indígena? Né? Você tem que trazer milhões e milhões e milhões de imigrantes. Né? E aí tem algo que é pouco falado na historiografia, tem alguns colegas que falam, né? Eu tenho insistido muito nisso, né? O projeto imigrante não é só um projeto de implantação, né, do capitalismo no Brasil, né? Porque a formação de frentes pioneiras caracteriza, né, com a necessidade das ferrovias, dos transportes, né, da não ausência de trabalho escravo, mas a produção para o mercado interno. Toda o minifúndio, etc., a colônia de terra, é um projeto civilizatório de branqueamento, né, e logo esquecimento. Tanto é que esse bando, milhões e milhões de miseráveis, que era o lumpen europeu que veio para cá, né, aí quando você vê um evangélico, né, o evangélico que acreditando que Yanomami é venezuelano, né, isso era um imigrante, ainda carrega aquele discurso que a igreja, que o Estado dizia para ele, vocês como cristãos, miserável, lumpen europeu, vocês vão para um território selvagem levar a cristandade, levar a civilização. E até hoje, principalmente esse mundo branco e imigrante, acredita que ele é um projeto civilizatório. Eles têm horror de nele.
O nosso senador Heinze, por exemplo. Exatamente. Nós temos dois senadores, né?
Então, é algo
não é pouca coisa,
né? Impregnado. Né? Então,
tá, deixa o Carlos Penta falar aí.
Tá. Senão, então é isso.
Precisa eu ouvir.
O Paulo está no ritmo do.
Eu esqueci que eu estava no
da conversa do Galpão. Assim.
Na próxima volta, tu lê.
Tá. Então, é disso que eu quero chamar a atenção. Depois de um textinho aí durante as eleições que eu escrevi sobre
isso. Fica para a próxima.
Vai cair um lápis aqui.
Salva de palmas.
O Carlos Penta vem com outro livro para crianças.
Claro.
É isso aí.
Porque isso é uma coisa que um dos enganos da nossa civilização é achar que os primitivos, índio é uma coisa, primitivo é outra. Eu posso estar me referindo aos nossos, enfim, são ingênuos. Comparar, o Jung chama muita atenção disso, que a gente vê o estrangeiro, digamos, o oriental, às vezes, o ocidental, ou o indígena, ou os povos que, teoricamente, são menos desenvolvidos, pensa neles como uma psique infantil. Se a gente examinar a maneira como a gente pensa, a gente vai se dar conta que isso é uma coisa meio incutida na cabeça da gente. E, da mesma forma, o conhecimento não só dos indígenas, mas também o conhecimento religioso, ele é tido pela nossa cultura racional avançada como algo ingênuo. Né? Tudo para dizer que eu vou ler a história que se chama O Ratinho que Pula, tá? Que é uma história...
O ratinho o quê?
O Ratinho que Pula.
Que Pula?
O Ratinho que Pula. Que é uma história que é... Bom, são duas... A Daniela Katzenstein, tá? Ela conta histórias dos povos originários da América. Essa é uma história dos indígenas da América do Norte. Eu vou ler a historinha para vocês, que não é muito comprida, mas é uma história muito profunda. Era uma vez um ratinho que morava com outros ratinhos no meio do mato. Eles passavam o dia construindo ninhos, procurando comida, se protegendo do frio. Um dia, o ratinho ouviu um som muito alto. "Vocês estão escutando esse barulho?" perguntou aos outros ratinhos. "Não tem barulho nenhum", respondiam eles. "Continue trabalhando." Mas o ratinho continuava a escutar o estranho barulho. Um dia resolveu procurar a fonte do som. Saiu de madrugada antes do sol nascer e foi andando pela floresta até encontrar um texugo. "Você escuta esse barulho?" perguntou o ratinho. "Claro, é o grande rio", respondeu o texugo. "Continue por esse caminho que você vai encontrá-lo." O ratinho continuou andando até encontrar uma imensidão de água como nunca tinha visto. O barulho que ouvia vinha dali. "Deve ser este o rio", pensou e foi se aproximando. Viu um bicho verde sentado numa pedra. "Quem é você?" perguntou. "Sou o sapo", respondeu o bicho. "Você não tem medo de estar aí no meio do rio?" "Eu não", respondeu o sapo. "Eu sei viver na terra e na água, pois isso, por isso não tenho medo. Vou te mostrar uma coisa especial, mas você tem que pular bem alto." "Mas ratinhos não pulam", respondeu o ratinho. "É fácil. Agache-se e empurre com força. Só isso." O ratinho fez como o sapo falou, e súbito estava lá no alto. Vou deixar outra página virada para ali. Viu ao longe as montanhas sagradas, banhadas de sol, mais lindas que qualquer coisa que tinha visto antes. Depois foi descendo e, pluft, caiu no rio. Saiu rápido e falou: "Você me enganou para cair no rio." "Não enganei, não. Agora você viu as montanhas sagradas e tem um novo nome, Ratinho que Pula." O ratinho agradeceu e voltou à sua família. "Vocês querem ver o rio?" perguntou. "E as montanhas sagradas?" Mas ninguém prestava atenção nele. Então, um dia, resolveu sair sozinho em busca das montanhas sagradas.
Saiu cedinho e andou o dia inteiro. À noitinha, chegou numa grande planície com as montanhas sagradas do outro lado. De uma moita no mato, saiu um ratinho já bem velhinho. São lindas as montanhas, disse o velhinho sorrindo. Eu vou tentar chegar lá, respondeu o ratinho que pula. Um dia eu também saí para alcançá-las, mas parei por aqui por causa das águias que sobrevoam a planície. Elas comem ratinhos, mas fique aqui comigo que você poderá vê-las todos os dias. O ratinho que pula ficou com o ratinho velho alguns dias, mas resolveu que, mesmo com o perigo das águias, ia arriscar atravessar a planície. Despediu-se, agradeceu e saiu andando. Logo, ouviu um gemido alto e outro. Foi ver o que era e encontrou um animal enorme caído no chão, se debatendo. Quem é você? O que aconteceu? Perguntou. Sou o búfalo e estou morrendo. Só o que poderia me salvar é um olho de um ratinho. Mas ratinhos não existem por aqui. O ratinho se afastou depressa. Meu olhinho, pensou. Podia salvá-lo, mas não quero perder meu olhinho. Depois pensou mais um pouco. Um animal tão grande e bonito. Não posso deixá-lo morrer assim. E voltou para onde estava o búfalo. Pode ficar com meu olhinho. Tenho dois. Naquele instante, um de seus olhinhos saltou fora e o búfalo imediatamente levantou-se. Obrigado pelo presente, disse. Agora posso ajudá-lo a atravessar a planície. Como? Vou correndo e você corre embaixo de mim. Assim as águias não te veem. Assim fizeram. O ratinho às vezes ficava com medo das grandes patas do búfalo, mas conseguiram atravessar a planície e as águias não viram o ratinho. Chegando aos pés das montanhas, o búfalo despediu-se e falou, procure o lobo, ele que é o guia dessas montanhas. Olha o lobo ali. Ó. O ratinho começou a escalada. Logo viu o lobo, que estava andando em círculos, falando, quem sou eu? O que eu sou? Onde estou? Coitado, enlouqueceu, pensou o ratinho. Se meu olhinho curou o búfalo, talvez possa curar o do lobo. Por curar também o lobo, vou dar para ele. Nesse momento, seu outro olhinho pulou fora e o lobo curou-se. Lágrimas de gratidão banhavam o rosto do lobo, mas o ratinho nada viu, porque estava cego. Ouviu a voz do lobo. Obrigado, ratinho. Sou o guia das montanhas sagradas. Agora você não consegue ver, mas suba nas minhas costas que vou levá-lo ao topo das montanhas, onde tem um grande lago que reflete toda a sabedoria do mundo. Foi descrevendo ao ratinho todas as paisagens por onde passavam até que, de repente, disse... Chegamos ao topo. Pode descer. Levou o ratinho até a beira do lago para ele tomar água. Obrigado, amigo. Sei que você é guia e tem que voltar às suas tarefas de mostrar aos outros o caminho. O ratinho agora estava sozinho e com medo de ser visto por uma águia. De repente, sentiu um impacto e desmaiou. Quando acordou, percebeu que estava vendo as coisas embaçadas. Posso ver? Posso ver novamente? Exclamou espantado. Viu uma sombra aproximar-se. Olá, ratinho que pula, ouviu. Reconheceu a voz de seu amigo sapo. Tenho outro presente para você. Agache-se e pule bem alto. O ratinho pulou e, para surpresa, continuou subindo, subindo. Não tenha medo. Deixe-se levar pelo vento e confie, escutou lá de baixo. O ratinho assim fez. E, para sua surpresa, continuou subindo. Quanto mais subia, mais claramente via tudo. No meio do lago, viu seu amigo sapo. Você tem um novo nome, ele gritou. É águia.
Tá, eu vou bem rapidinho aqui. Vou ler um trechinho de um livro muito interessante que eu li, que é O Despertar de Tudo, Uma Nova História da Humanidade, de David Graeber e David Wingrow. Um é americano, o outro é inglês, um é arqueólogo, o outro é antropólogo. Um morreu agora em 2020, câncer e tal. E eles fazem exatamente uma crítica, o nosso tema de hoje. Né? Então, eu vou ler um trecho de um capítulo chamado Liberdade Perversa, a crítica indígena e o mito do progresso. Ah, eles falam muito no começo, né, de como a história vem sendo escrita, bababá, e discutem muita coisa de Rousseau e Hobbes. Então, aqui nesse momento, ele vai falar do Rousseau. Rousseau nos deixou uma história sobre as origens da desigualdade social, que até hoje continua sendo contada e recontada em infindáveis versões. É a história da inocência original da humanidade e a saída involuntária de um estado de simplicidade primordial para uma viagem de descoberta tecnológica que, em última análise, garante tanto a nossa complexidade quanto a nossa escravização. Como surgiu essa história ambivalente da civilização? Os historiadores das ideias nunca abandonaram de fato a teoria da história do grande homem. Muitas vezes escrevem como se fosse possível associar todas as ideias importantes de uma determinada época a um determinado indivíduo excepcional, seja Platão, Confúcio, Adam Smith ou Karl Marx. Em vez de encarar os escritos desses autores como intervenções especialmente brilhantes em debates que já se davam em tavernas, mesas de jantar ou praças públicas, e que, se não fossem eles, talvez nunca tivessem sido escritos. É mais ou menos como supor que William Shakespeare, de certa forma, inventou o inglês. Na verdade, boa parte de seu fraseado mais brilhante era composto de expressões comuns da época, que qualquer inglês ou inglesa da era elizabetana podia usar em conversas coloquiais e cujos autores continuam tão obscuros como os das brincadeiras do toque-toque quem é, ainda que, se não fosse Shakespeare, provavelmente nem se usariam mais e teriam sido esquecidas há muito tempo. Tudo isso também se aplica a Rousseau. Os historiadores das ideias às vezes escrevem como se Rousseau tivesse iniciado pessoalmente o debate sobre a desigualdade social com seu discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de 1754. Na verdade, ele escreveu o texto para participar de um concurso de ensaios sobre o tema. Como as críticas ao eurocentrismo podem ser um tiro pela culatra e acabar convertendo os pensadores dos povos originários em bonecos de ventríloco. É um subtítulo. Em março de 1754, a sociedade intelectual conhecida como Academia das Ciências, Artes e Belas Artes anunciou um concurso nacional de ensaios sobre a pergunta: qual é a fonte da desigualdade entre os homens? E se é autorizada pelo direito natural.
Isso aí era mesmo, na mesma época que os caras estavam dançando aqui, não, aqui perto de São Gabriel.
Estavam de... O que gostaríamos de fazer nesse capítulo é perguntar por que, para começo de conversa, um grupo de eruditos na França, do antigo regime, ao promover um concurso nacional de ensaios, considerou essa a pergunta apropriada. Afinal, o questionamento, tal como está formulado, pressupõe que a desigualdade social teve mesmo uma origem, ou seja, toma como certa a existência de uma época em que os seres humanos eram iguais. E então aconteceu alguma coisa que mudou essa situação. Na verdade, para quem vivia sob uma monarquia absolutista como a de Luís XV, essa era uma ideia bem surpreendente. Afinal, não é como se existisse alguém na França daquela época com uma grande experiência de vida numa sociedade igualitária. Tratava-se de uma cultura em que quase todos os aspectos da interação humana, fosse comendo, bebendo, trabalhando ou socializando, eram marcados por ordens hierárquicas e rituais de deferência social. Os autores que enviaram seus ensaios para o concurso eram indivíduos que tinham todas as suas necessidades atendidas por criados. Viviam com o mecenato de duques e arcebispos e quase nunca entravam num local sem conhecer a ordem exata de importância de todos os presentes. Rousseau era um desses, jovem filósofo, ambicioso, na época envolvido num elaborado projeto de tentar obter influência na corte. A coisa mais próxima de uma condição de igualdade social que tinha alguma chance de experimentar era quando alguém estava distribuindo fatias idênticas de bolo durante um jantar. No entanto, todo mundo na época também concordava que essa situação era, de certo modo, antinatural. Nem sempre tinha sido assim. Se quisermos entender por que era assim, temos de olhar não só para a França, mas também para o lugar ocupado pelo país, num mundo muito maior. Bom, ele vai. É muito interessante, o texto é muito bom, é dos dois, e tem uma conversa o tempo todo com o que era, o que foi, o que está sendo, como a gente faz essa leitura. Ele vai falar, né, dos povos ameríndios, o quanto eles influenciar o pensamento dito como iluminista, babau, citando fontes. Muito legal, muito legal. Então, fica aí.
Eu vou só citar muito rapidamente aqui, que é toda uma outra área de historiografia hoje em dia, quer dizer, na última geração, sobre pessoas negras, né? Que também é um negócio, olhando do ponto de vista da produção intelectual, nós vivemos num momento maravilhoso aqui no Brasil e fora daqui também. Um dos caras que aqui no Rio Grande do Sul mais se dedicou a esse assunto é o Paulo Roberto Stout Moreira. Acho que ele dá aula na Federal de Santa Maria agora, né? Tem impressão? Ele trabalhava na Unicinos, acho que foi para lá, né? Eu vou ler um parágrafo dele aqui, só um item ele conta. O título do livro esse é Os Cativos e os Homens de Bem, Experiências Negras no Espaço Urbano. Um trechinho só, ele está falando sobre suicídios. E aqui é tudo com documentação. Então, ele, é o seguinte, ele pegou num períodozinho ali que vai de... São uns 5 ou 6 anos, não, é uns 5 ou 6 anos na década de 1870. Ele vai dizer o seguinte, ele coletou 35 casos documentados de suicídio de escravos, de pessoas escravizadas. Em 35 casos, porque ele está explicando, né? Enfim, que o suicídio era uma forma de resistência, era uma forma de agredir, às vezes, o seu dono e tal. Em 35 casos coletados, temos como principal forma de suicídio escravo o enforcamento, 16 casos, certamente pela facilidade de obter o material necessário. Em seguida, 5 envenenamentos, depois 4 casos de degola com arma branca e 3 com armas de fogo e 2 escravos que se jogaram da soteia da casa dos seus senhores. Se lançaram lá de cima para morrer. 1 afogamento e 4 que não contavam. Aí ele faz uma reflexão. O gesto suicida possuía diferentes significações para os indivíduos envolvidos. Para o senhor restava sempre o sentimento de patrimônio dilapidado, de prejuízo em termos de capital investido. Nesse sentido, era sempre um ato de resistência, já que agredia como um ato final de insubordinação e independência. Mas quanto às motivações dos que se suicidavam, as coisas complicam. Pois, ao contrário dos personagens de romances, eles nunca deixavam bilhetes explicando o porquê de seus atos. E aí ele vai, o livro é maravilhoso, assim, ele especula, documenta e tal. É isso, é só um outro exemplo assim, de uma maravilhosa produção historiográfica que tem a dos indígenas e tem a dos escravizados trazidos para cá. É isso.
Tá, tu vai encerrar o sarau então com uma leitura ou como tu quiser, se tu quiser falar. Se
pode fazer a dança dos facões também, se tu quiser.
Pode fazer.
Uma dança barroca.
Eu como eu estou fora de casa já 2 meses e eu vim meio desmuniciado, eu queria ter trazido o livro do Scorza. Foi um dos livros que mais me marcou, assim, da. Sei, eu acho que eu li logo que saiu o livro que chama-se, eu acho que é a História de Garabombo Invisível.
Garabombo Invisível.
É uma época que hoje é possível uma visibilidade. É uma história genial, assim, que é o representante indígena, uma espécie de procurador que a sociedade não enxerga. Ele ia no departamento do Estado e ninguém enxergava. Ele sentava na praça, fazia recursos ao juiz, estou falando assim, algumas coisas que me vêm na... Ele sentava, o juiz costumava dar volta na praça, ele sentava, tanto incomodava, mas o juiz nunca vinha. Então, ele sentava no banco da praça, sempre para ver se o juiz o enxergava, né? E ele era sempre invisível. Nós, hoje, com a questão da comunicação, ainda é possível alguma visibilidade daquilo que é tremendamente invisível. O que acontece dentro da Amazônia, o que acontece no Alto Uruguai, é algo assustador. Existem muitas formas de destruir esse projeto de extermínio indígena. O etnocídio ele é praticável, né? Esses deputados que estão aí, que é um dos textos que eu escrevi durante a campanha eleitoral, eles se elegem produzindo uma espécie de terrorismo, indo de casa em casa, o pobre do colono está lá agarrado na sua terrinha, no cabo da enxada, e ele chega com um discurso que vai ter uma invasão indígena. Né? Se o PT, se esse pessoal aí se eleger, vão tomar tua terra. Então,
deixa eu te contar uma aqui.
O pânico.
Uma que nós até publicamos na parênteses. Isso foi um amigo meu que ouviu no barbeiro, né? Um cara contando, dizer, contando, não, desculpa, um advogado conversando com um cliente dele, uma ação trabalhista, o cara e tal, com uma certa consciência. E aí, como é que vai ser a eleição? Aí diz o trabalhador, diz assim, ah, mas eu não vou votar nesse, o senhor vai votar nesse Lula, eu não vou votar. Aí o cara pergunta, mas por que não? Ah, porque estão me contando que podem invadir o meu terreno. Aí o cara perguntou, mas tu tem um terreno?
Não.
Ele disse, não, mas eu estou pensando em comprar um. Puta que eu pariu, e aí...
É tipo um primo meu que entrou no meu Facebook. É todo invasor de terra e troço e tal. Eu só respondi para ele. Olha, tu te agarra no teu alambrado aí que a tua estância tá correndo perigo.
Está no topo da lista.
Né? Depois, aí mandei para o irmão dele o pé rachado do vileiro do capiote do teu irmão. Olha as preocupações dele. Larga do jogo, vai trabalhar, né? Mas essa questão da visibilidade, assim, uma coisa... Hoje nós temos assim, alguma possibilidade da visibilidade. Eu, quando saiu as fotos sobre os Yanomamis, assim, eu não conseguia comer. Sabe? Assim, foi um impacto. Né? Isso que eu vi coisas terríveis. Eu, durante muitos anos da minha vida, a minha biografia, que tu não contou aí, eu fui repórter policial. Então, o que eu vi, assim, o que eu participei, assim, eu vi coisas, né, por exemplo, de questões de mulheres que se autoflagelavam, questão do aborto e coisas, assim, matar crianças. Né, era assim, uma coisa terrível, né, e isso sempre me abalou muito. Então, mesmo assim, isso me causa sempre em mim que, quando não estou no entreveiro da luta, digamos, lá, eu... A primeira coisa que me vem eu entro num transe e, invariavelmente, pela nossa forma de se manifestar, a gente não usa tacape, não está mais nesse mundo, a gente tem uma explosão de texto. Então, eu tenho muito, assim, às vezes, alguns dão certo, às vezes, alguns têm até um certo valor literário e, né, tem muita coisa que eu acho que... Eu tenho muito cuidado com esse negócio de ser poeta. Eu acho que ser poeta, o cara que se diz poeta tem que ser só poeta, vive num outro mundo. Então, é... Então, eu costumo dizer que eu faço, digamos assim, um texto versejado. Né? E a questão... E aí, quando eu olhei a foto daquele ser tão desfigurado, tanto que ele é assexual, né? Você tinha como um velho Yanomami, mas tem relatos que possivelmente seja uma mulher, e não, uma velha e não um velho. Eu, na mesma hora, assim, depois que passou aquele negócio, olhando aquela foto, aí eu fiz um texto, botei no meu Facebook, assim, às vezes tu capricha, fica dias, meses, pensando uma coisa, então você acha que leu um conhecido, dois alunos e... Né?
uma prima.
Às vezes, né? Tem uma publicação que eu meto minha colher lá, que chama-se Chasque do Pau Fincado. Às vezes você faz uma reflexão filosófica, acadêmica, e troço, cinco leitores, cinco curtidos. Sai o Chasque do Pau Fincado, que é um negócio debochado, gauchesco e tal, né? Por exemplo, hoje, por exemplo, chegou uma foto do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né? E ele está demolido, assim, tá coçando a orelha, né? Só que essas publicações começam a ter vida própria, elas começam a ter linguagem própria, né? Quando eu leio a foto assim, eu já mandei pros guris, né? Eu digo, não. O primeiro impacto da foto que vocês me mandaram, né? Com a pulga atrás da com a pulga atrás da orelha, né? E, e alguns contratempos no cu.
Aí 5 mil curtidos.
Não precisa escrever mais nada, né? Precisa escrever mais nada, mas como é um chasque gauchesco, né? O cara está cheio de contrações.
E essa é a tua contribuição final aqui,
não,
então.
Então, para dizer o seguinte, que às vezes, com todos nós, né? Que texto eu fiz agora? Tu passou tempo e fez anotações e pesquisou e foi olhar, né? O que que o Lacan disse sobre isso? Vai lá nos ensaios do Lacan e lê, é lacaniano, mas é. Então tem esse negócio. E às vezes não, às vezes é da tua natureza que um texto vem porque é uma expressão do impacto de realidade. Então, quando eu vi aquela foto do Yanomami, assim, numa situação terrível, saiu esse texto que chamou o velho Yanomami. Das costelas do velho Yanomami se faz a vergonha do Brasil. São as ripas da trama da vergonha e da inexistência do paraíso. Nossas matas verdejantes escondem o terror de uma sociedade do fim dos tempos, estágio último da barbárie colonial, da qual o brasileiro se fez na história. Das costelas esquálidas do velho Yanomami se fazem ervas crianças para não ter pão. Com o suor de seus rostos tristes, famintos, terríveis como a infância sem esperança. Vi Cristo sem pai nem mãe nas costelas do ancião, sem sudário em sua nudez, só espinhos de dor, apenas o ácido do vazio em sua barriga côncava, roendo alimentos de manjares imaginários, cardumes de peixes abatidos pelo mercúrio dos garimpeiros da morte revolvendo o rio. O corpo do velho é como a terra pulverizada do veneno das lavouras híbridas do agronegócio. Pelanca de pele e carne tenra cobrem ossos frágeis. Película cor de bronze onde se imprime a perversão. A fome, a doença e o veneno venceram o guerreiro. Apenas seus olhos fitam como maracás de resistência, com o silêncio de chamamento, as gentes dos Brasis, como se fosse a profecia do derradeiro pajé, anunciando um novo mito de recriação indígena. Obrigado.
Legal.
Demorou a vinda do Togolim, mas ele faz bonito.
Bonito, é. Bom, daqui uns 10 anos, te esperamos aqui. Não, volta antes, mas, pô, valeu, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Super. É, agradeço a presença de todos. Pessoal que está em casa, hoje eu peço a colaboração aqui, vamos fazer aquele Pix aí para a gente pagar as despesas todas.
Não, tem que dizer o seguinte, esse negócio do Pix é o seguinte, nós estamos até pensando em parar de transmitir. É que custa muito mesmo e nós não temos patrocínio, nós não temos nada, nós só vivemos da bilheteria e do Pix.
E estamos sem o Diego também, que é o grande chamador do Pix.
É, o Diego tem mais.
O Diego, a gente fica meio desmotivado na Pixação.
Então, não, é sério, mas aí como a gente vai ter esse break agora, em março a gente volta, a gente precisa rever essa parte, porque enfim, é isso que o professor disse, né? Tá, mas não vamos ficar chorando agora, mas façam o Pix aí, pelo amor de Deus. A gente faz, então, a pausa essa, voltamos em março, e para fechar o sarau de hoje, que foi luxuoso, a gente tem uma canja muito especial, o nosso querido parceiro e amigo, que já cantou, tocou aqui tantas vezes, Ianto Laetano. Uma salva de palmas para ele.
E boa noite. Boa noite, pessoal. Estou aqui, então, dar uma contribuição para dar uma bagunçada um pouco no sarau. Último sarau aí, antes do recesso. Então, hoje vou tocar uns temas meus. Vou tocar uma versão de um grande mestre da canção. Vou fazer uma homenagem ao Bebeto Alves. E vou tocar um tema de rock argentino. Tudo muito rapidamente aqui, já que... Enfim, é uma palhinha, né? É uma canja. Então, vamos esperar aí. Ó, já temos um piano. Já temos um tecladinho. Muito bem. Vou me apresentar na forma de música. Para quem não me conhece aqui, vou fazer minha mini biografia. Na capital do Paraná, mas fui criado no oeste de Santa Catarina, em Jaborá. E lá tocava o meu piano. Na cabeça eu tinha um plano: viajar. Fiquei com fama de maluco, maconheiro, vá de retro, goodbye. Eu me fui, Porto Alegre Blues. No dia que eu cheguei, eu encontrei aqui meu canto. Tanto louco na cidade, meu cabelo não causou espanto. Eu vi o sol se pôr e o rio ficar. Cheguei aqui e a cidade abriu os braços pra mim. Baby, agora eu já sou daqui. Baby, Porto Alegre Blue. De longe, cheguei aqui e a cidade abriu os braços pra mim. Bebê, até a hora de partir. Thank you. gente gravou isso em disco com o Carlo Pianta, que estava aqui, tocando um baixo feito com um balde, um cabo de vassoura e um barbante. Procurem, tem na internet. Muito bem. Próximo som aqui é uma versão que eu fiz em português de um tema clássico do Burt Bacharach. Raindrops Keep Falling on My Head. Para dar uma chamada aí para ver se chove um pouquinho. É tipo uma dança da chuva. Chove na minha cabeça e as gotas vão fazendo que eu me esqueça do que era dor. Gotas de chuva no meu rosto são lágrimas. Vou disfarçar e vou procurar o sol. Vou dizer pra ele que não é legal ficar tanto tempo sem brilhar. Gotas de chuva no meu rosto são lágrimas. Mas já passou, passou. E se não ter jeito é o jeito. No meu peito. Chove na minha cabeça e as gotas vão fazendo que eu me esqueça do que era dor. Gotas de chuva no meu rosto são lágrimas. Vou disfarçar e vou procurar o sol. É pra ele que não é legal ficar tanto tempo sem brilhar. Gotas de chuva no meu rosto são lágrimas. Mas já passou, passou. E se não ter jeito é o jeito. Cada gota traz mais perto o sol e vai brilhar de novo no meu peito. São lágrimas, mas já passou, passou. E se não ter jeito é o jeito. Cada gota traz mais perto o sol que vai brilhar de novo no meu peito. Eu, como sou muito fã das coisas dos anos 80, vou fazer como naquele tempo e disparar uma bateria eletrônica aqui na cara de pau. Essa aqui chama-se Camarada. Companheiro, pra esvaziar a
cinzeiros. Fala do amor que foi morar no estrangeiro, também pra reclamar da nossa falta de dinheiro. Amigo, continuar aquele nosso papo antigo, de falar mal de mau caráter e bandido, e rir de todo mundo que não sabe que tá vivo.
Uma parceria minha com Julie Manzi.
Cada dia mais louco, me perco um pouco pra me encontrar. Ser feliz é mais sério do que os mistérios do mundo. Ter amor e senti-lo, vou dar ouvidos e me entregar. Sem remorso, ser o que posso pra gente. E vamos deixar a porta aberta, se encontrar no fim da tarde. Era um dia medonho, quando num sonho fui constatar: o amor é estranho, ano após ano. Alcance de tudo. E vamos vida sem encontrar no fim da tarde, no fim da tarde, no fim da tarde.
Eba! Vou aproveitar então, já que o Diego não está aqui, vou chamar, fazer o chamamento para o Pix. Quem está em casa, por favor, faça o Pix aí, deve estar aí os dados na telinha. Faça o Pix, ajude aqui a manter essa programação aqui ao vivo, está rolando ao vivo aqui na internet. Muito bem. Agora, seguinte, vou tocar uma música minha, que é uma metáfora, ela não deve ser entendida como algo literal.
Meu amor, eu te odeio. Você me perturba e um dia ainda vou conseguir te matar. Meu amor, não fale comigo. Sou teu inimigo e um dia ainda vou conseguir te matar. Mas meu bem, tudo bem, meu bem, tudo bem. Eu juro que levo teus olhos castanhos comigo. Meu amor, não sei o que eu sinto. Tô num labirinto, esqueci de trazer um fio pra retornar. Amor, cale tua boca e tire tua roupa, benzinho, e vamos acalmar nossa dor. Mas meu bem, tudo bem, meu bem, tudo bem. Eu juro que levo teus olhos castanhos comigo. Odeio. Você me perturba e um dia ainda vou conseguir te matar. Amor, cale tua boca e tire tua roupa, benzinho, e vamos acalmar nossa dor.
Mas meu bem, meu bem, tudo bem, meu bem, tudo bem. Eu juro que levo teus olhos castanhos comigo. Mas meu bem, tudo bem. Muito bem, eu vou tocar um tema do Bebeto Alves, que ele me ensinou, tipo, fim da década de 90, quando eu toquei com ele. E... mas vou botar uma bateria eletrônica junto. Faz uns 20 anos que eu não toco isso ao vivo. Mas é assim. Thank you.
uma canção onde tudo é desatenção, tamanha dispersão de um coração vaga. Mais uma canção onde tudo é desatenção, tamanha dispersão de um coração. Falar sozinho em meio à multidão, quero o vento batendo em meu rosto e você me pedindo perdão. Mas essa canção, mais uma canção eu fiz por você não saber nada, não. Mais uma canção sim, por você não estar afim. Mais uma canção eu fiz por você não saber nada, não. Mais uma canção sim, por você não estar afim. Então mais uma canção, mais uma canção. Atenção, tamanha dispersão de um coração vaga. Mais uma canção onde tudo é desatenção, tamanha dispersão de um coração vaga. Não quero mais falar sozinho em meio à multidão, quero o vento batendo em meu rosto e você me pedindo perdão. Mas essa canção, mais uma canção eu fiz por você não saber nada. Mais uma canção sim, por você não estar afim. Mais uma canção eu fiz por você não saber nada, não. Mais uma canção sim, por você não estar afim. Então mais essa canção,
Dale!